Eclésia, Igreja Católica. Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Fique connosco e inicie o seu domingo na nossa companhia. Hoje é um dia especial, com a celebração da Epifania, popularmente conhecida como o Dia de Reis.
Escutai, ó gente nobre, escutai, ouvireis.
Lá do Oriente, já partiram os três reis.
A festa da Epifania que hoje celebramos tem uma grande importância simbólica para a Igreja. Em poucas linhas descreve-se o símbolo do grande caminho dos povos para o Senhor, que nasceu numa manifestação universal de Cristo na revelação feita aos misteriosos magos. O quadro apresentado pelo Evangelho segundo São Mateus, no seu segundo capítulo, foi ao longo dos séculos interpretado e cantado de muitas maneiras, que contudo convergem na comunicação de uma mensagem essencial. A vinda dos magos a Belém é a resposta da humanidade a Deus, que quis vir até nós para ser o Emmanuel. Continue na nossa companhia para ouvir as janeiras pelo rancho folclórico de São Pedro de Caído de Rei. Bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica no Dia de Reis. A solenidade litúrgica da Epifania tem na sua missa um momento particular a que nem sempre damos a devida atenção. Antes da homilia, seguindo a tradição, é anunciada a data da Páscoa deste ano, 21 de Abril em 2019, e as festas litúrgicas que lhe estão associadas em datas móveis. Em latim, claro está.
Nove veritis fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, Sic ut de nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi sumus, ita et de resurrezione eiustem salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus.
A Epifania, palavra de origem grega que significa brilho ou manifestação, celebra-se sempre a 6 de janeiro nos países em que é feriado civil. Noutros, como é o caso de Portugal, assinala-se no segundo domingo depois do Natal, que em 2019 é precisamente a 6 de janeiro. Parte-se do princípio que foi neste dia que os Reis Magos chegaram junto ao Menino Jesus. Em certos países é também neste dia que se entregam os presentes. De facto, a narrativa evangélica refere que ao chegarem ao seu destino, em Belém, os Reis Magos ofereceram presentes ao menino, ouro, incenso e mirra. A data está também ligada a muitas tradições populares. Grupos mais ou menos organizados vão de casa em casa entoando cantares junto a cada presépio e levam consigo um balaio com o Menino Jesus para as pessoas beijarem e contribuírem com uma esmola. De norte a sul, esta tradição ainda se mantém viva, de crianças a idosos, de grupos folclóricos a jardins de infância. Cânticos populares onde se anuncia que o rei nasceu, como ouvimos na música Os Reis do Oriente, aqui cantada pelo rancho folclórico da Casa do Povo de Calendário. A reportagem do programa Eclésia foi o encontro das Gentes de Almeirim, associação cultural e etnográfica, que procura preservar, salvaguardar e divulgar o património material e imaterial do concelho. Um trabalho feito com o coração, como refere Ricardo Mónica, com quem tive a oportunidade de conversar na Igreja do Espírito Santo, antes de ouvirmos várias das músicas do ciclo natalício ao vivo. Vamos começar por falar um bocadinho da história deste grupo, como é que surgiu esta intuição de querer preservar um património que às vezes, como dizíamos, salta gerações.
Exato. Foi o medo e o perigo de se estar a perder o espírito almeirante. Nós víamos que de dia para dia havia património, quer material, quer imaterial, que se ia perdendo. E isso faz parte da alma do almeirante. E então tentamos recuperar tudo isso. Começamos a trabalhar numa área que era talvez a mais fácil, que foi a religiosidade popular, e depois começamos com pesquisas, com recolhas, com tudo o que pudemos arranjar daquilo que pertencia ou que se centrava no início do século XX. Portanto, é aí que incide a nossa pesquisa e a nossa recolha e a preservação, quer deste património material e imaterial, sempre na defesa da matriz identitária da comunidade almeirante.
Isto, de certa forma, implicou um ensinamento, ou seja, não só recuperar, mas aprender este património que às vezes tinha ficado esquecido.
Sim, e existe sempre uma aprendizagem. E nunca se aprende tudo. Estamos em caminho de aprendizagem. Temos tido algumas ações de formação, onde aprendemos como recolher, como tratar, como analisar. Temos tido ajudas externas, especialmente da Federação de Folclore Português, que nos ajudou também na catalogação e no index de toda a documentação recolhida. E depois há vários elementos que, ou através de autodidatismo ou através de um conhecimento científico, têm estado a fazer também estudos para lá da pós-graduação e dos mestrados em cultura popular.
Este ciclo festivo do Natal certamente ajuda que mais pessoas também tenham curiosidade em saber como é que se cantava o Natal em Almeirim.
Existe tanta curiosidade. Existe curiosidade até da nossa parte. Porque o cantar o Natal em Almeirim era o dia em que se vestiam as roupas melhores, as roupas mais finas, chamadas as roupas de arrecadar, que eram vestidas e que se iam às três missinhas do Natal. Missinhas do Natal que é da trilogia da Missa do Galo, não é? A Missa da Noite, depois a Missa de Santa Maria, ou que chamavam a Missa de São Silvestre, e a terceira missa, que era da Epifania, a Missa dos Reis. E era cantado cá fora no tronco que estava a arder. Não se cantava dentro da própria igreja, na adoração do menino, mas cantava-se no tronco que estava a arder, e isto congregava a comunidade, comendo os doces tradicionais e o café das borras, mas congregava a comunidade e transmitia este espírito natalício com a dimensão imaginativa, e que é enorme de cada pessoa que faz estas narrativas do Natal, não é?
Essa era uma questão que eu também queria colocar. Muitas vezes há a ideia de que este esforço é um esforço quase museológico, mas na verdade permite criar ou recriar a comunidade em volta de uma memória.
Eu diria mesmo que é mesmo museológico, porque hoje vê-se o museu não só como um museu estanque e parado, mas como um museu também de tudo aquilo que se pode retratar. E acho mesmo que é um museu ativo, que transmite um modo de vivendo de uma comunidade em determinado espaço de tempo.
Agora vou pedir uma espécie de visita guiada às músicas que vamos ouvir neste programa. É um ciclo, portanto, há uma lógica interna nestas músicas. Por onde é que começamos?
Naquela Noite Sagrada. Naquela Noite Sagrada é uma narrativa de Natal que nos apresenta o quê? Apresenta-nos a narrativa mais pura e talvez aquela mais fiel ao Evangelho de São Lucas, que mostra a noite, que é uma noite sagrada, em que nasce o menino. Portanto, essa música é uma música que ainda hoje é reconhecida por mais antigos, mas que retrata o nascimento. E é a primeira narrativa, e como dizia, a mais fiel ao Evangelho de São Lucas. Talvez por ser também a música que nós recolhemos com menos anos que conhecemos da existência dela.
Depois de termos ouvido esta primeira música, o que é que o grupo propõe neste ciclo de cantares do Natal?
Propõe aquilo que tem o espírito do grupo, é a dimensão solidária. Nós, o nosso trabalho tem sempre uma dimensão solidária. Nós não fazemos um espetáculo, não fazemos alguma coisa sem ter uma causa solidária. E nós promovemos essa solidariedade, porque queremos congregar as pessoas com este espírito almeirante, mas com o espírito que sempre caracterizou, que é a partilha. E isso passa muito pela identidade do próprio grupo.
Esta segunda música trata de?
A segunda música, Já Mais Alto Vem o Sol, é talvez a narrativa do Natal mais antiga que nós temos. Tem muita imaginação. Mistura o São Francisco, estamos a ver o São Francisco que vem rezar a Ave Maria do século XII, da altura das ordens mendicantes, e que não tem nada a ver com o Natal, a não ser a ligação da reconstituição do presépio. Mas é assim, é talvez aquela mais desconcertante, mas por ser desconcertante, ela também traz a imaginação que é colocada na cena do próprio Natal.
Yeah.
Bom dia para si que nos acompanha aqui na Antena 1 com o programa Eclésia da Igreja Católica. Estamos hoje à conversa com Ricardo Mónica, da Associação Gentes de Almeirim, a respeito do ciclo de músicas tradicionais ligadas à celebração do Natal. Chega o Dia de Reis, que este ano celebramos precisamente no dia 6 de janeiro, aquele que habitualmente, por tradição, se vai colocando, embora às vezes no calendário litúrgico nem sempre coincida. De que forma é que isso é cantado também aqui?
É cantado dessa forma mesmo dos reis. São reconhecidos como figuras soberanas que vão visitar o menino e que nós cantamos como aquelas figuras dos reis. Mas os reis aqui não era vivido como a tradição do que ir cantar porta a porta. Aqui é cantado os reis juntamente, porque os reis só nos vêm dar ou certificar a soberania do menino que nasceu. Por isso, as canções que são cantadas na Epifania, no Dia de Reis, são sem dúvida, também narrativas do Natal, mas aonde os reis certificam o nascimento do Salvador.
Bom dia para si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nesta viagem pelas músicas tradicionais de Almeirim, não pode faltar o hino à Virgem da Mãe Candura, conhecida popularmente como Rola o Pombo, com as vozes da Associação Gentes de Almeirim.
Thank you.
última música que ouvimos tem um significado especial para o grupo e para o Almeirim.
Tem um significado muito grande para o Almeirim. É sim, talvez dos significados maiores. Tal como ainda há pouco tempo falávamos sobre este hino a Nossa Senhora, é quase como no final de cada espetáculo uma ação de graças. Arrepiamo-nos a cantar isso. É algo que nunca morreu no espírito almeirante, não foi preciso fazer pesquisa porque ele está presente em todos nós, nas gerações, mesmo as gerações mais novas está presente, e para nós é algo que é muito querido porque tem aqui esta dimensão toda mariana e enquadrá-la também neste período do ciclo natalício, visto que Maria está no centro do Advento e que foi a portadora do Salvador. Não é?
Este é um trabalho já com alguns anos, e que certamente também tem permitido intercâmbio com outras localidades. De que forma é que o trabalho deste conjunto de associações e de grupos pode inspirar outros a preservação destas memórias que o tempo ameaça?
Penso que percebem a necessidade de recuperar ou de conseguir preservar aquilo que está na memória dos antepassados, porque é importante para entender todo o ciclo e toda a vivência de uma comunidade. E isto faz despertar noutras comunidades que também têm o mesmo que nós temos, porque não é só Almeirim que tem coisas antigas, todas as comunidades têm. É preciso ir à procura delas, ir buscá-las, tentar reconhecê-las e preservá-las, não é? Porque o mais importante é preservá-las e colocá-las na voz de hoje em dia, se calhar com formas diferentes. O nosso linguajar de hoje é diferente do linguajar almeirante, ainda mais que a gente tente ligá-lo, é completamente é diferente, mas temos muito do linguajar almeirante, que é muito característico, e é isso que tentamos que as outras comunidades possam despertar para este património imaterial que se vai desaparecendo com a erosão do tempo.
O programa Eclésia entrevistou Ricardo Mónica, da Associação Gentes de Almeirim. Aqui na Antena 1 da Rádio Pública, o programa da Igreja Católica continua com uma reflexão sobre o Dia de Reis. A Igreja Católica, que professa hoje a sua fé na realeza divina do menino que nasceu entre os mais pobres dos pobres. Um tema presente numa das mais famosas composições deste tempo de Natal, a Adeste Fideles, de autoria incerta, mas vulgarmente atribuída ao rei Dom João IV de Portugal. Uma música obrigatória que ouvimos aqui na interpretação do coro Laudate. A cada domingo, o programa Eclésia deixa as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias Dominicais. Como habitual, é o sacerdote Dioniano Manuel Barbosa que nos convida a esta reflexão.
A liturgia da palavra deste domingo da Epifania do Senhor leva-nos à manifestação de Jesus como a luz que encarnou na nossa história e que atrai a si todos os povos da terra. A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Deus, que alegrará Jerusalém e que atrairá povos de todo o mundo à cidade de Deus. A segunda leitura apresenta o projeto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus, vêm os magos, atentos aos sinais da chegada do Messias, que o aceitam como salvação de Deus e o adoram. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Assim reza o Salmo. A Epifania é feita de trevas e de luz. Herodes, assim como toda a Jerusalém, está nas trevas, inquieto. Convoca os magos em segredo, fecha-se na mentira, fazendo crer que quer adorar o Messias enquanto procura a sua morte. Os magos estão na luz, vêm do país onde se levanta o sol. Uma estrela ilumina a sua noite, põem-se a caminho, procuram, questionam. Esta luz para a qual tendem enche-os de alegria. Prostram-se diante daquele que é a luz do mundo. Os magos abrem os seus cofres e oferecem ouro àquele que consideram rei, incenso àquele que é Deus e mirra àquele que encarna na humanidade. Deus faz-se reconhecer por aqueles que o procuram. Enquanto chefes de sacerdotes e os escribas, que pensavam tê-lo encontrado, ficam em Jerusalém recusando reconhecê-lo. A mensagem de Epifania é clara. Deus oferece o seu Filho ao mundo, não limita o seu amor apenas aos crentes do povo judaico, mas ilumina todos os povos da terra. Eis um convite a abrir nossa inteligência e o nosso coração a todas as pessoas que se julgam longe de Deus. A nossa fé diz-nos que Deus está próximo delas, por vezes muito próximo. A nossa fé diz-nos que é preciso respeitar todas as religiões que não são cristãs. Na nossa vida cotidiana, não cessemos de dar graças. Pelo seu Espírito, Deus fala a todas as pessoas sem exclusão de ninguém. A nível pessoal, em família ou em comunidade, não nos contentemos com um simples festejo exterior da Epifania à volta do bolo rei ou da bolo rainha, ou de outros sinais. Procuremos rezar e abrir nosso coração ao sentido universal do amor de Deus, da sua salvação, que se manifesta e encarna em todos. Nunca devemos, em nome de Deus, excluir ou fazer acepção de pessoas. Em ano missionário, procuremos anunciar a todos, sem exceção, a luz autêntica que brota do coração de Deus.
Caminha para o final o programa Eclésia desta manhã. As principais notícias da Igreja Católica em Portugal e no mundo podem ser acompanhadas no portal de informação agencia.eclésia.pt. Amanhã estaremos de volta aqui à Antena 1 pelas 22h45, se Deus quiser. Eu sou Otávio Carmo e agradeço-lhe por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana e uma vida feliz.